Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu de União da Vitória. Bom dia aos ouvintes e a você, Marcelo Copelo. Muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Bom dia. Hoje você recebe uma convidada, Marcelo?
Exatamente. Direto de Portugal, está aqui com a gente a Maria João de Almeida, que é presidente da APENO, que é a Associação Portuguesa de Enoturismo. Bem-vinda, Maria, tudo bom?
Muito obrigada, Marcelo, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Olha, o assunto é dos mais atuais, porque o enoturismo é um dos ramos que mais cresce dentro do mundo do vinho, no Brasil, inclusive, viu? E o brasileiro adora fazer enoturismo. Maria João, conta pra gente um pouquinho, como é que está essa situação? Como é que é o status do enoturismo em Portugal e qual a participação dos brasileiros nisso?
Muito bem, Marcelo, o enoturismo a nível mundial, como você disse bem, rebentou, não é? É incrível o desenvolvimento que teve no mundo e, obviamente, Portugal, sendo um país produtor e com tanta qualidade, não fugiu à regra. A questão é que a associação nasceu, obviamente, para promover e divulgar o enoturismo, mas também para tentar organizar um pouco o setor. Porque se você pensar bem, e como jornalista, e eu também sou jornalista de formação, quando nós escrevemos sobre enoturismo, sobre esta temática, nós, por exemplo, não temos números. Por exemplo, em Portugal, a associação nasceu um bocadinho por causa disso. Porque nós não sabemos, por exemplo, oficialmente quantas adegas existem a praticar enoturismo em Portugal. Nós não sabemos, por exemplo, quantos profissionais existem na área a trabalhar em Portugal. Não sabemos quais são as regiões, quer dizer, sabemos quem está no terreno sabe, não é? Mas oficialmente não existem números oficiais. E, portanto, a APENO nasceu em 2020, em fevereiro de 2020, para tentar organizar o setor, mas aí veio a pandemia em março, foi quando realmente chegou aqui e foi uma complicação. E ficámos parados ainda durante uns meses, até que decidimos ir para a frente, porque apesar de tudo, a pandemia iria passar e iria desenvolver-se outra vez. E o resultado está à vista, tem sido um sucesso, temos estado a fazer um trabalho muito interessante, todas as adegas importantes em Portugal, ou quase todas, estão connosco, das maiores às mais pequenas, todas sentem essa necessidade de organizar o setor. Temos também apoiado muito a nível da divulgação e sem dúvida, isto de um bocadinho também ao encontro do que o Marcelo me está a pedir, os brasileiros têm visitado o nosso país e realmente são recebidos de braços abertos, porque esta relação Portugal-Brasil sempre foi tão fraterna, não é? E nós gostamos muito, muito de recebê-los no nosso país. Nós somos um país hospitaleiro, gostamos muito de receber, achamos que toda a gente está magrinha, toda a gente tem que ter. E então somos simpáticos, acho que também é uma característica vossa, dos brasileiros. Vocês vieram muito alegrar também aqui este país, temos recebido também muita imigração do Brasil. Portanto, enfim, acho que é a fórmula perfeita para desenvolvermos cada vez mais o enoturismo.
Olha, eu viajo o mundo visitando vinícolas e todo lugar que eu vou que tem enoturismo eu pergunto quem é quem mais visita aqui. E seja no Chile, na Argentina, Portugal, Itália, geralmente me diz, olha, o número um aqui são brasileiros. Em alguns lugares, como Chile, Argentina, Uruguai, às vezes me dizem, olha, são 90% brasileiros. Assim, não é que seja um pouquinho mais, é que é muito mais brasileiro do que qualquer outra origem, pelo menos aqui na América do Sul. E claro, aqui no Rio Grande do Sul, as vinícolas estão tendo uma dos seus pilares de fortaleza, de trabalhar marca e comércio, é o enoturismo. E em Portugal acho que não é diferente, não. O brasileiro é muito frequente. Você visita uma vinícola, no Portugal é necessário, mas em outros países você tem até quem atenda em português também, além da língua local, né?
Não, sem dúvida. Os brasileiros são realmente um dos povos que mais nos visita. E agora temos tido também muitos americanos. É engraçado como isto alterou-se um pouco. Antigamente, os nossos visitantes eram mais provenientes da Europa, embora o Brasil sempre tivesse essa relação especial com Portugal, mas agora, sem dúvida, o Brasil e os Estados Unidos são realmente os povos que mais nos visitam. E assim, eu acho que o Brasil terá sempre uma relação especial com Portugal. Até porque, como você sabe, Marcelo, nós temos muitas marcas de vinho, que foram há muitos anos exportadas para aí, não é? Portanto, como por exemplo a José Maria da Fonseca, não é?
Sim.
Ou a Ramos Pinto, com o seu Adrianinho, não é? Que é o mundo público. Há muitas histórias que se cruzam de marcas portuguesas com os brasileiros e que os brasileiros estão habituados. Mesmo, por exemplo, olha, vou-lhe contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Eu recebi aqui uma sommelier brasileira que estava muito, muito contente de ter ido comigo à Cartuxa. Fomos à Cartuxa, à Fundação Jean de Almeida, como você sabe, o Peramã, que é um dos grandes vinhos portugueses. Mas a emoção dela foi tão grande e ela adorou provar vinho que ela nunca tinha provado, que ela quis, a certa altura, guardar a garrafa. Só que, na altura, o sommelier de lá já tinha levado a garrafa e já a tinha deitado fora. E ela ficou super, super triste, porque ela queria inclusivamente levar a garrafa. Portanto, é só para você ver como isto, às vezes, pequenas coisas têm um significado tão grande, não é? Eu nunca imaginei que alguém quisesse levar a garrafa do Peramanca e jamais pensei que isto tivesse tanto significado, apesar de saber da importância e da ligação que esta casa tem ao Brasil e tudo mais.
Sim, justamente, o enoturismo traz essa ligação entre o consumidor e a origem do vinho. Geralmente, quando a pessoa visita a vinícola, ela passa a ser um consumidor fiel para o resto da vida. Por isso que as vinícolas investem tanto no turismo, porque cria uma relação direta com o consumidor.
Há uma situação muito interessante, e é verdade o que você está a dizer, e isso acontece em meio rural, e nós, na APENO, estamos a introduzir e a atualizar um pouco o conceito de enoturismo, que chamamos também o enoturismo pode ser urbano. É o enoturismo do campo, mas que também vive na cidade. Basta haver essa componente de storytelling que você está a dizer. Ou seja, uma pessoa quando vai visitar um espaço, seja ele na cidade ou no campo, se esse espaço tratar bem o vinho, se contar uma história, se, por exemplo, convidar o produtor ou o enólogo, ou mesmo o sommelier desse espaço, souber contar essa história do produtor, da região, das castas, ele está a fazer enoturismo, não é? E aqui também englobamos, por exemplo, hotéis, garrafeiras, wine bars. Todos estes espaços hoje em dia em Portugal estão a fervilhar. Em Lisboa, no Porto principalmente, nas cidades estão a fervilhar. Existem outros espaços também, cidades como Viseu, Coimbra, enfim. Portugal, um pouco por toda a parte, tem vindo a abrir espaços em que cada vez estas atividades ao redor do vinho são cada vez mais frequentes.
E sim, tive há pouco tempo World of Wine no Porto, há vários
exatamente,
lugares.
Exatamente, estamos a falar de museus, não é? Mas, por exemplo, José Maria da Fonseca, que falámos há pouco, também tem um magnífico museu super antigo, quer dizer, nestes espaços também se pratica enoturismo. E o negócio gerado nesse enoturismo também contabiliza para o setor. Portanto, cada vez estamos a ficar mais fortes. Isso é interessante.
Maria João, muito obrigado. Para os ouvintes, olha, quem for visitar Portugal, há muito o que fazer. Se você gosta de vinho, há muito o que visitar. Não só no campo, mas também na cidade, viu? Luciana, obrigado.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
Muito obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima.